estamos hoje com o nosso debate especial de sábado, tema Desafios da Comunicação Empresarial na Era Digital. Ana Paula, a era digital é boa, é ruim? É boa, né? Quando bem
mas
usada,
pode ser,
né?
Ruim.
Exatamente.
Como a gente estava discutindo aqui no intervalo, todo mundo tem acesso à comunicação, todo mundo tem acesso às redes sociais, e ela pode, a gente pode trabalhar ela para um lado positivo, como também pode ser trabalhado para um lado negativo. Principalmente, assim, a gente vê, tem diversos casos aí de influências, né, de youtubers, de... acho que a maioria são os influenciadores digitais, youtubers mesmo, que acabam levando, principalmente crianças, nosso público mais jovem, que
está mais conectado, né?
Pegando essas influenciadores digitais como umas pessoas que são referências para eles, e aí que mora o perigo de a gente saber o que é certo, o que é errado. Às vezes eles estão fazem algumas coisas na internet e as crianças acabam querendo... reproduzir isso.
São referências morais também, né?
Exatamente. A gente vê aí, teve a situação da Baleia Azul.
Exatamente.
Que foi um movimento muito forte.
Gerou uma discussão muito grande, né?
Sim, então acho que a gente precisa discutir, é legal a gente trazer para o debate também, qual é o limite da influência que as mídias digitais podem fazer dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa. Por aí, acho que...
Eu acho que o papel principal é que hoje foi dado a todas as pessoas o papel de comunicar, o papel de ser jornalista,
exatamente.
O papel de ser apresentador de televisão, o papel de ser um influenciador, como a gente está vendo aí. E o que falta às pessoas, e o que falta também à sociedade, é até a maturidade de saber julgar e saber filtrar o que é bom ou o que é ruim, tá? E isso é o que tem mais me chamado a atenção e que me preocupa muito. Porque justamente a gente estava... É uma ode, uma exaltação à mediocridade. Tá? Exaltação ao que é só que é legal, bacana, etc. Bacana no sentido assim, tá com a galera.
Isso é agitação, né?
Então não tem conteúdo efetivamente. Como você falou, valor moral, ético. Isso parece que se perdeu na sociedade brasileira. A gente vê isso na música, a gente vê isso na internet, a gente vê isso nos posts, às vezes mal colocados, numa brincadeira no WhatsApp, não é? Todas essas ferramentas estão sendo utilizadas para isso. Então, acho que, de repente, acho que o indivíduo teve acesso a uma capacidade de se comunicar com o planeta inteiro, só que o ser humano não estava preparado para isso. Em especial, a sociedade brasileira não está preparada, tanto quem é influenciador digital, assim como quem ouve. Então é um alerta, e eu sou como pai, eu fico realmente preocupado com esses influenciadores fazendo coisas que eu acho que não são adequadas na internet, e isso pode gerar muita confusão. E voltando para o mundo empresarial, traduz isso para sua empresa. Quem você vai colocar para gerenciar a sua comunicação? Ele realmente tem a maturidade para saber o que é certo e o que é errado?
É uma pergunta interessante, né? Porque essa questão da futilidade, né, que a gente está debatendo aqui, desses youtubers, influenciadores digitais, às vezes o lado empresarial diz que isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas está intrinsecamente ligado também, né, Marlene, na sua opinião também?
Eu diria que sim, e a questão é qual é a consequência disso, né? Então, às vezes, a gente estava até conversando aqui no intervalo, né? Você vê, por exemplo, pessoas, porque na realidade hoje você não tem mais, eu sou completamente desconectado do mundo empresarial, né? Então, eu sou executivo, mas ali naquele convívio social, eu sou a Marlene, ou eu sou o Kumura, ou eu sou o Rafael, ou sou... Não, o Rafael, né, é tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ele é identificado como a mesma pessoa. Então, por exemplo, você está lá na festa, tal, né, você posta aquilo, e de repente aquilo tem uma consequência, né, no Rafael trabalhando na CBN.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que às vezes tem alguns casos que nós observamos, por exemplo, que você é recriminado em relação àquele comportamento e que isso não fica impune. vamos dizer assim, né? Então eu acho que vem aquela coisa, sabe, que a gente estava acabando de... a ética, o comportamento da pessoa, né, o que é o valor dessa sociedade em termos de a gente tá vivendo isso, e isso significa um coletivo de pensamento, que às vezes nós ainda estamos pensando que nós agimos de forma extremamente individual, vamos dizer assim, que não importa o outro, né, sou eu, né, vamos dizer assim, não importa o outro, e isso não é mais um comportamento. Você tem reflexo, sim, em relação ao seu comportamento. Então, como é que eu, né, sou, entre aspas, uma mesma pessoa, né?
Sim.
Porque às vezes parece que eu quero ser diferente, né, no mundo empresarial e no mundo, sou aquele cara que faz isso, que faz aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ver qual é o limite, vamos dizer assim, que a nossa sociedade nos impõe, e como é que a gente convive com esse limite, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente não tem essa diferenciação mais entre o pessoal e o profissional? Mesmo porque no ambiente profissional eu estou buscando uma satisfação pessoal e vice-versa.
Exatamente, porque, né, tem aquele lado também de você preservar o seu caráter, os seus gostos, as suas qualidades, até os seus defeitos também, né? E também tem aquele outro lado de você preservar também a sua conduta profissional, né?
Eu acho que uma grande... consequência, vamos dizer assim, das mídias sociais hoje é que você não tem mais a sua privacidade. Você tem a sua conduta na empresa e você tem a sua conduta fora da empresa. Se tivesse lá atrás, não tivesse celular, não tivesse como filmar e mandar para uma rede social, você estava blindado na sua postura fora da empresa, porque ninguém iria saber o que você estava fazendo fora da empresa. Hoje não existe mais isso. Pode ser que você esteja lá num lugar, você não está filmando, mas tem uma outra pessoa que pode estar filmando, isso vai para a rede social e acabou.
Também não existe aquele argumento também, né, como assim, eu entrei na rede social, mas eu quero privacidade.
É.
A pessoa já sabe que se ela entrar no Facebook...
Tá na chuva, é para se molhar.
Exatamente, né?
Se você está em redes sociais, a última coisa que você vai ter é privacidade. E aí o cuidado, e aí a reflexão para quem está nos ouvindo... Não interessa se você trabalha em uma empresa ou não, se é profissional liberal, se é empresário. O mundo vai te julgar pelos seus atos. Eles verão, as pessoas verão os seus atos através de todas as mídias, um WhatsApp, etc. Uma foto tirada dentro de casa, às vezes, pode te comprometer. E olha só, o comportamento que você, que trabalha, por exemplo, em organizações ou tem um papel na sociedade, tem que tomar muito cuidado como político, como executivo. Você vê o caso, a Ana Paula estava citando, lembrou, muito bem lembrado, vou citar, pegar seu exemplo aqui, Ana Paula.
Pode ir.
Que é a da Salesforce, no final do ano passado, um funcionário da Salesforce, uma empresa americana, se fantasiou como...
Essa de confraternização, né?
Isso, usou uma fantasia que era uma brincadeira na internet ali, de mau gosto, mas acharam que era uma brincadeira. A empresa nos Estados Unidos, a sede nos Estados Unidos, questionou o diretor. O diretor defendeu a pessoa, falou que era só uma brincadeira, foi mandado embora. O presidente foi defender o diretor, falou, não, gente, não é assim, foi mandado embora também. Então, as nossas ações... As nossas ações têm consequências. E que falta o quê? Falta bom senso.
Pensar duas vezes, né? Agir com a razão, né?
Exato. Fala, cara, não é assim que se faz. Se o mundo é assim, você tem que aprender que é uma nova realidade. Não adianta, a Marlene falou privado e o pessoal profissional. Se você está se predispôs a trabalhar nesse mundo e é uma realidade, você tem que tomar muito cuidado hoje. Cuidado com o que você fala. William Vac, por exemplo. Uhum. Né? Não vou nem entrar no mérito, tá certo ou errado. Vazou a frase. Pode ser uma brincadeira, como ele disse que foi. Né?
E vazou um ano depois.
Vazou um ano depois. Então você tem que tomar muito cuidado com a forma. E o brasileiro é muito jocoso, né? Na sua forma de falar. Às vezes, uma palavra mal colocada fora do contexto pode dar isso que deu. Então, acho que é uma reflexão, cuidado, e tanto para você que está nos ouvindo, quanto para sua empresa, tá? Pode prejudicar a sua imagem e reputação.
Ana, agora, a questão do uso das redes sociais, até para poder já fechar aí o nosso debate, né? O papo está muito bom, né? Mas quais são as orientações para quem está nos ouvindo, tem uma empresa, seja ela pequena ou não, e até chegou a entrar nesse ramo digital, mas pretende aí readequar esse diálogo, esse discurso com o consumidor?
Bom, acho que a gente faz uma retomada de tudo que a gente conversou desde o início da nossa conversa. A primeira coisa é saber com quem ele vai falar. Acontece às vezes de você ter diálogos, ter discursos diferentes para cada tipo de mídia. Então, se eu estou no LinkedIn, eu vou falar de uma forma. Se eu estou no Facebook, eu vou falar de outra forma. Se eu estou no Instagram, vai ser outra comunicação. Então, você tem que saber para quem você fala e de que forma você fala em cada uma dessas mídias. É importante. Eu acho que eu friso muito também você não deixar os seus seguidores, os seus fãs sem resposta. Isso é muito importante, você está sempre ligado em quem está comentando, quem está falando com você nas redes sociais e dá essa resposta de imediato. Já tive casos aí de acontecer de a pessoa... acho que o mundo está muito imediatista. Então, se você não tem uma resposta na hora, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lá na sua página, vai te classificar como estrela 1, 2, 3, porque você não falou com ele naquele exato momento que ele queria que você falasse com ele. Então, é muito importante você ter esse cuidado, porque às vezes é uma pessoa, um caso pontual que pode denegrir aí a sua imagem dentro das redes sociais. E principalmente, eu acho que realmente você adequar o discurso para com quem você está falando e comunicar, ter conteúdos de relevância, ter conteúdos que vão resolver a dor daquela pessoa com quem você está conversando. Isso é primordial.
E a sua opinião, Marlene, também segue mais ou menos nessa linha de raciocínio?
Eu acho que resgatando o que a Ana está falando, né, e em termos de conteúdo que o Kumura falou, de conhecimento, né, eu diria assim, que nichos você consegue descobrir, vamos dizer assim, e atuar nesses nichos para você ter diferenciação, para você trazer algo novo. Eu acho que isso é fundamental para nessa massa de informação, vamos dizer assim, você se diferenciar, né? Só que isso tem que estar conectado com aquilo que você faz de melhor. Porque você tem que entregar, né, aquele nicho, por exemplo, que você está buscando, você tem que entregar aquilo. Então, eu acho que isso seria fundamental. E eu acho que é muito interessante você também ter o equilíbrio no uso de todas as mídias, seja uma mídia tradicional, uma mídia digital, uma mídia pós-digital. Só que eu ainda sou da opinião de que nada substitui o relacionamento. Pessoal, nada substitui, né? Não, assim, o relacionamento que eu quero dizer, o grau de proximidade que você mantém, certo. E de continuidade desse relacionamento. Eu acho que é assim que você vai construir credibilidade. Se você tiver um único relacionamento, você não vai construir credibilidade. Eu acho que é isso que você precisa, entendeu? Então, eu trago aquele sujeito para construir a história comigo. Eu acho que é isso que a gente tem que estar buscando fazer, vamos dizer assim. E para isso eu preciso saber o que eu estou construindo como empresa. Né? Esse eu acho que é o grande discurso hoje, né? A mudança desse paradigma, entendeu? É diferente de você falar, estou, né, construindo o carro, mas espera aí, o que é que tudo isso me traz, né, de possibilidade de crescimento, inclusive, e de identidade com aquilo que eu estou efetivamente construindo, né? Então eu acho que a sociedade está cobrando isso da gente, sabe? E se você for inovador, se você antever isso, você realmente constrói diferença, entendeu? E traz inovação naquele nicho. Eu acho que, para mim, é um trabalho difícil, é um trabalho de pensar. Eu acho que você vai ter que ter gente que cada vez mais pensa, né, em termos de negócio e traz inovação no desenvolvimento desses negócios.
Bom, e pode falar com uma mensagem final, vou resgatar o que eu comecei falando no nosso debate aqui. Está conectado. É diferente de estar comunicando, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você está conectado simplesmente por estar, para ter uma presença digital, é melhor que não esteja. É melhor, sim, que você não faça nada, não é, Ana? Fique quieto no seu canto, esteja preparado. Use todas essas técnicas e tudo que a gente falou sobre conceitos e sobre a cultura da comunicação para aplicar de forma correta, direcionado, com a mensagem correta, no prazo correto, com o relacionamento correto. Se você não estiver preparado para isso, então se cerque de profissionais, procure profissionais capacitados que orientem. Os profissionais também têm que se reinventar, porque O mundo está mudando muito rápido. Essas novas tecnologias, as agências de publicidade têm que se reinventar. Sim. Não existe mais uma separação entre o tradicional, o offline e o online. É uma coisa só. Estamos falando, como a Marlene sempre fala, estamos falando de comunicação. Essa essência não mudou de toda a história da humanidade. Continua sendo comunicação. O que mudou foram as ferramentas, porque as ferramentas estão mudando cada vez mais rápido. Então, deixa um alerta a quem está nos ouvindo. Se comunique bem, né? Como diria o Chacrinha.
Quem não comunica se estrubica.
Exatamente, exatamente. Se comunique bem, tá? E eu deixo um sinal positivo. Estamos vivendo épocas de oportunidades. Uma época de oportunidade, porque quem fizer bem esta comunicação vai sair na frente com um produto melhor posicionado e com uma empresa mais, com uma maior reputação. Então, esse é o momento.
Só complementando, eu acho que o que acontece também, muitas empresas não entram, são tardiamente entram nas redes sociais, e quem entra primeiro pode criar a autoridade de marca em cima daquilo que ele está conversando, que é muito importante. Então, a partir do momento que você cria uma autoridade de marca sobre aquele assunto que você está falando, você vira a referência nas mídias sociais.
E assim nós encerramos o nosso CBN Especial Debate de sábado. O tema de hoje foi os desafios da comunicação empresarial na era digital. Recebemos aqui hoje a Marlene Marchiori, especialista em comunicação empresarial. Também o Marco Kumuri, especialista em marketing e colunista aqui da Rádio CBN. E a Ana Paula Del Chiaro, especialista em mídias digitais e marketing. Obrigado a todos, viu, pessoal?
Obrigada, Rafael.
Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos da Ana Paula, Marlene. Um grande abraço aos ouvintes.
São 11 horas e 53 minutos, 26 graus aqui em Londrina. Encerramos a nossa edição de sábado do CBN Londrina, que volta na segunda-feira às 9h15 com a apresentação de Raquel Rodrigues. A todos um bom final de semana. Fiquem com Deus e até mais.